que leva os portugueses a acharem que vivem pior hoje do que há um ano. É este país que, após 7 anos no cargo de Sr. Primeiro-Ministro, o senhor conseguiu criar. E eu digo, olhos nos olhos, Sr. Primeiro-Ministro, aqui, assim, e aos portugueses estiverem a ouvir, duas coisas. Não há habilidade que o consiga livrar deste legado de caos, medo e ansiedade. E a segunda coisa é que não há desculpa para isto continuar assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Cotrim Figueiredo. Habilidade, Sr. Deputado, é como a direita gosta sempre de falar da média dos últimos 20 anos do crescimento para esconder a média dos últimos 7 anos do crescimento. Não há habilidade nenhuma deste ano, Sr. Deputado. Nós começámos a convergir em 2016, em 2017, em 2018, em 2019. Voltámos a convergir este ano. Vamos continuar a convergir para o ano. Sim, connosco, nós convergimos com a União Europeia. Nós crescemos acima da média europeia e não há habilidade estatística que o disfarce. Segundo lugar, Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado acha mesmo que a União das Misericórdias e que a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que o padre Lino Maia, fazem o jeito de assinar hoje um acordo porque dá jeito ao Governo apresentar neste debate hoje? Mas, Sr. Deputado, tem que compreender que nós vivemos numa cidade livre onde o setor solidário e social é um espaço de cidadania de liberdade que, aliás, devia ser acarinhado por Vossa Excelência e que deixa de ser simplesmente porque comete esse pecado terrível que é assinar um acordo com o Estado para poder desenvolver valências fundamentais como sejam as creches e assegurar a gratuitidade do serviço das creches a todas as crianças que a partir de setembro entrarão no primeiro ano das creches. Isso é que é importante e vai acontecer. Senhor Deputado, para terminar, duas notas. A direita, para a direita, verdadeiramente não há reforma estrutural se não doer e não fizer sofrer muito. Reforma estrutural é assim, para a direita. Mas, se não fosse isso, o Senhor Deputado conviria que termos antecipado em 2 anos o encerramento das centrais de produção de eletricidade a carvão é um ganho ambiental de maior importância. Não se esqueça que essas centrais chegaram a ser responsáveis por 17% das emissões de CO2. E reduzir o abandono escolar precoce de 13%, como estávamos em 2015, para menos de 6% o ano passado, essa sim é uma mudança estrutural extraordinária na sociedade portuguesa. E isso devia congratular o Sr. Deputado. E por fim, para terminar, Sr. Deputado, admito o seguinte, o senhor vinha-me fazer, era um inquérito de uma sondagem, e perguntava-me a mim, o país está este ano melhor ou pior do que o ano passado? Eu dizia o que é óbvio, o país está neste momento pior do que estava o ano passado. Mas como é que algum país que está a sofrer o impacto da inflação, como nós estamos a sofrer, pode estar melhor do que estava antes de estar a sofrer este impacto de inflação? Mas acha que eu não pago contas de supermercado? Acha que eu não conheço as pessoas que enchem o seu depósito? Acha que eu não sei ler os números da inflação? Acha que eu não conheço qual é a realidade social deste país? Ó, Sr. Deputado, eu não sou da Iniciativa Liberal. Está a perceber? Eu estou junto. Eu conheço bem quais são as necessidades dos cidadãos. Eu conheço bem quais são as necessidades dos cidadãos. E, portanto, o governar não é sempre achar que se está melhor. É quando se percebe que estamos pior e que há problemas para resolver, em vez de falar, é fazer, para que as coisas melhorem, e é isso que é o nosso compromisso com os portugueses.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. A situação nacional e os problemas do país que o país enfrenta não estão desligados de décadas de política de direita e das opções de sucessivos governos que deixaram Portugal numa situação de dependência externa, atraso económico, injustiças e desigualdades sociais. Os trabalhadores e o povo enfrentam hoje problemas que marcam a realidade nacional. O aumento do custo de vida e a acelerada degradação das condições em que vivem os trabalhadores e as populações são problemas que contrastam com a concentração da riqueza, o acumular de lucros dos grandes grupos económicos. As opções políticas do governo, ao convergirem com os interesses desses mesmos grupos económicos, são também razão desse contraste. Os grupos económicos aproveitam, naturalmente, a política de sanções e a guerra para especularem, acumularem lucros, tal como antes fizeram com a epidemia. Veja-se a situação dos combustíveis só na Galp. A margem de refinação do petróleo passou de 6,9 dólares para 22,3 no segundo trimestre. Por que razão o governo recusa o controlo e fixação dos preços e aumentar salários e pensões? Ao fazê-lo, ao recusar estas medidas que se impõem, o governo não só alinha com os objetivos dos grupos económicos, como impõe aos trabalhadores e ao povo que a sua perda de poder de compra, baixos salários e pensões e degradação das suas condições de vida paguem e garantam os lucros desses mesmos grupos. Diz a bancada do PS, o seu deputado Brilhante Dias, reduzimos o desemprego. Admitamos, só que não completou a frase. Devia ter acabado dizendo, reduzimos o desemprego, aumentamos a precariedade, que é hoje uma chaga social do país. Este caminho já o vimos no passado pela mão do PSD e CDS, com o apoio da Troika estrangeira e que o PS tanto dizia querer combater. Até quando, Sr. Primeiro-Ministro? Até quando vai o Governo insistir nesse alinhamento e nestas opções? É tempo de avançar com medidas de controle e fixação dos preços e com o aumento dos salários e das pensões. O mesmo se diga da necessidade de desenvolver a produção nacional, aproveitando recursos, apoiando os setores produtivos. A situação no setor agroalimentar é reveladora da dependência externa, do desaproveitamento de recursos e potencialidades produtivas, que é preciso pôr fim ao esmagamento dos preços pagos aos produtores e às dificuldades resultantes da situação de seca prolongada. Acrescenta-se a especulação dos preços de bens alimentares e dos fatores de produção. É preciso defender a produção nacional e a soberania alimentar. Um país que não produz é um país condenado e sem futuro. E nós podemos produzir. Avançando para a aquisição pública de fatores de produção, venda a preços controlados, escoamento dos produtos a preços justos, obrigatoriedade da sua compra pelas cantinas e refeitórios públicos ou empresas públicas, alterar a lógica das ajudas públicas, ligando-as à produção e valorizando a pequena e média agricultura. Assim como é preciso apoiar a agricultura familiar, decisiva para a defesa do mundo rural, do ordenamento do território e da defesa da floresta, a medida mais eficaz para assegurar que o país está em melhores condições para enfrentar os problemas dos incêndios florestais. É preciso valorizar o preço da madeira, ordenar a floresta, garantir apoios públicos à pequena e média agricultura, o cadastro florestal, mas também o apoio aos bombeiros. É urgente e necessário garantir aqueles que perderam os seus bens, as suas casas, as suas produções, e com os apoios idênticos aos que foram avançados nos incêndios de 2017. Ao mesmo tempo, há outros problemas cujas proporções atingem de forma dramática a vida dos portugueses. As dificuldades no SNS, da escola pública, são exemplos que confirmam que tínhamos razão quando denunciámos as opções do PS, incluindo a recusa em considerar as medidas orçamentais necessárias que permitissem a necessária resposta global aos problemas. Até quando vai o Governo recusar o investimento necessário nos serviços públicos, na valorização dos seus profissionais, no reforço dos meios e equipamentos,
na criação de condições de organização adequadas a uma resposta de qualidade, de assegurar direitos e contribuir para o desenvolvimento nacional. Senhor Primeiro-Ministro, estas não são questões da espuma dos dias. São problemas profundos que o país enfrenta e que os trabalhadores e o povo sentem nas suas vidas. Era bom resolver estes problemas para que o povo voltasse a ter confiança em relação ao futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. A precariedade é uma chaga do nosso mercado de trabalho e por isso temos em discussão na Assembleia da República a Agenda do Trabalho Digno, que tem como um dos objetivos fundamentais acelerar o combate à precariedade. Nos últimos anos, como sabe, não só os contratos a prazo diminuíram, como a percentagem de contratos sem termo no conjunto das pessoas empregadas aumentou significativamente e está neste momento já nos 84,9%. Este combate à precariedade tem que ser acompanhado da valorização geral dos salários. Não só do salário mínimo, teve um aumento de 40% ao longo destes 6 anos, este ano teve um aumento de 6%, e não desistimos do objetivo de atingir os 900 euros até ao final desta legislatura. E temos a esperança que seja possível, em sede de concertação social, concluir o acordo para a produtividade e rendimentos, para que haja uma valorização geral dos salários. E demos um sinal muito importante no que diz respeito à administração pública, com a revalorização do salário base dos técnicos superiores das carreiras gerais, que há muito tempo não eram revalorizados, valorizados especialmente pela sua qualificação académica, no caso de serem doutorados, e resolver um problema de posicionamento dos assistentes técnicos, dos assistentes operacionais, que em virtude das consecutivas aumentos do salário mínimo estavam a ser absorvidos na base da carreira. É um processo que iremos prosseguir, tendo em conta a necessidade de nunca darmos um passo maior do que a perna. E quanto à floresta, tem toda a razão. Não há reforma possível sem repor valor na floresta. E é por isso que é indispensável que nós possamos ter o cadastro concluído, que haja uma gestão com escala económica da floresta e que se haja novos usos para a floresta. Não é só o preço da madeira, é poder investir nos biocombustíveis, nas fibras biológicas para o têxtil ou para o calçado e novos usos designadamente para os produtos resinosos. Porque quando repusermos valor na floresta, voltaremos a ter quem cuide da floresta. E, Sr. Deputado, desculpe, mas não resisto a um à parte. Há muitos problemas estruturais. Mas um dos problemas que mais determinantes para a situação do país hoje é mesmo o resultado da inflação que resulta da guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia. Não podemos ignorar os problemas estruturais, mas não podemos ignorar esta causa concreta desta agressão de violação do direito internacional que a Rússia perpetrou contra um Estado independente e soberano como é a Ucrânia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que eu aproveite este debate para lhe pedir esclarecimento sobre duas questões que nos parecem muito não explicadas. E não estou sequer a falar desta novela do aeroporto, que era um, afinal são dois, agora é o que o PSD quiser e aparentemente o PSD nem quer nada. Há outras duas questões concretas. Mário Ferreira, que é conhecido pelo escândalo na Vida Atlântida, pelos cruzeiros no Douro, pela compra da TVI, não é só o maior beneficiário dos apoios agora conhecidos do Banco de Fomento. Ele recebe mais do que todos os outros apoios, 40 milhões de euros de investimento público. E é tudo estranho nesta decisão. Prioridade a um setor da economia que, diz o Governo, vai bem, o turismo. Prioridade a um